Os riscos aumentaram e ele pode estar mais perto do que você imagina. O mosquito da dengue está mais perigoso do que nunca. Agora, também transmite chikungunya e zika. Faça a sua parte. Vistorie semanalmente sua casa e elimine focos de água parada, como lixos do quintal e a bandeja de degelo da sua geladeira. Também desentupa calhas e lave potes de água dos animais. O perigo é real e todo cuidado é pouco. Governo do Paraná.
Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor, doce, doce amor.
Alô, meus amigos, aqui é o Jerry Adriano e eu quero dizer a todos vocês que no dia 8 de maio, domingo, dia das mães, nós temos um encontro marcado lá no Guairão, às 19h30. Eu espero poder contar com a presença de todos vocês. Domingo, 8 de maio, 19h30, Guairão. Leve a sua mãe e vamos comemorar juntos.
A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre evasão escolar. E o juiz Carlos Mattioli vai contar para a gente um pouco sobre o trabalho na comarca de União da Vitória com os alunos, pais e professores, para minimizar ao máximo a evasão escolar. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Carlos. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Jéssica. Meus cumprimentos aos ouvintes também.
E, doutor, para a gente começar nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto sobre o fenômeno da evasão escolar no nosso país?
Evasão escolar é o abandono da escola. Isso é um problema grave, né, no Brasil todo. Isso acontece por inúmeros motivos e tem consequências nefastas aí na vida dos alunos, que por algum motivo deixam de frequentar a escola, e consequências também para todo o núcleo familiar ao qual ele pertence e depois futuramente ao qual ele vai constituir. E basicamente, então, a evasão escolar é a ausência da escola do período regular dos estudos. Hein?
Sim. E, doutor, no Brasil, quais que são as principais causas da evasão escolar?
As causas são as mais diversas, né? Em algumas situações, elas também mudam um pouco para cidades maiores, cidades menores, eventualmente zona rural de municípios pequenos. Mas como regras gerais, aí, situação de abandono da escola, não raro, envolve gravidez precoce de meninas. Em alguns casos, já o relacionamento de forma de companheirismo, união estável, também não raro acontece abandono da escola. Em algumas situações, e isso já é bastante comum tanto em cidades menores quanto grandes cidades, a questão do emprego. Alguns jovens, no decorrer do ensino médio, passam a procurar emprego e deixam os estudos. E também situações envolvendo o uso de substâncias entorpecentes, álcool, outros tipos de drogas, desestruturação familiar. E muito comum também, principalmente no ensino médio, a falta de interesse pelo sistema de ensino atual, em razão desse jovem que já nasce num sistema de vida mais ágil, mais moderno, internet, telefone celular, etc. E a sala de aula ainda utiliza métodos aí de décadas passadas, e isso também causa desinteresse do aluno de continuar estudando.
Uhum. Doutor Carlos, eu queria pedir para o senhor agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais que são os principais objetivos e como que tem funcionado o projeto de combate à evasão escolar na comarca de União da Vitória. E o projeto, aliás, que é coordenado pelo senhor.
Em União da Vitória são 6 municípios atendidos, além de União da Vitória, 5 outros do entorno. E nós observamos, muitos anos atrás, quando chegamos na comarca, que todo e qualquer processo envolvendo adolescente infrator havia ausência da escola. Uhum. Quanto mais grave os crimes praticados por adolescentes, se observava que mais tempo aquele adolescente estava fora da sala de aula. Também nos processos de situação de risco atendidos na Vara da Infância e Juventude, em regra, diante da desestruturação familiar, as crianças e adolescentes envolvidos nas famílias atendidas não estudam. Então, foi uma opção de transformar essa situação que é trabalhada pelos juízes da Vara da Infância e Juventude em projeto. Um projeto coordenado, uhum, que pudesse envolver uma quantidade maior de casos aí de abandono da escola ao mesmo tempo, atender essas situações inicialmente de forma coletiva e principalmente mais rápida. Porque não adianta o juiz ficar ao longo do ano tentando resolver uma situação de criança fora da escola, ou adolescente fora da escola, e de repente o ano vai passando. Às vezes, em muitas situações, quando se consegue detectar e iniciar a resolução do problema que causa o abandono da escola, o ano letivo já está terminando. Aí, ainda que se resolva, aquela criança já começa a ficar para trás em relação aos mesmos alunos da sua idade. Então, uhum, por isso foi a ideia de criar um projeto que, ao longo dos anos, nós vamos criando aí situações para que possamos resolver isso de forma mais qualificada.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que funciona na prática o projeto?
Veja só, a situação normal de abandono da escola funciona da seguinte maneira. A escola detecta, ou o professor, ou alguém do corpo escolar, é chamada pedagogia da escola.
Uhum.
Em poucas escolas possuem psicólogos, lamentavelmente. Se houver psicólogo, ele é chamado. A equipe técnica se reúne, é passada a direção. Os pais são chamados. Se o problema não se resolve, é acionado o conselho tutelar. O conselho tutelar preenche uma ficha. O conselho tutelar faz também buscas, entrevistas, busca alternativas. Quando a situação também não se resolve no âmbito do conselho tutelar, isso é enviado para o Ministério Público. O Ministério Público, ele pode já ajuizar uma ação, mas muitas vezes ele tenta também resolver de forma administrativa, não conseguindo resolver o problema de forma administrativa, encaminhado para o Poder Judiciário, que aí, numa ação judicial, os pais são novamente chamados, o aluno é ouvido, a escola, uhum, é ouvida. E como eu falei há pouco, isso demora, o ano inteiro vai passando, e muitas vezes, ainda que com a resolução do problema, o aluno perde o ano letivo. No projeto, nós fazemos tudo isso no primeiro bimestre. Todos os atos são feitos de forma conjunta. Ainda que a escola se debruce sobre o problema no seu âmbito e conte com a ajuda do conselho tutelar, essa informação da ausência da escola é passada para o Poder Judiciário já no primeiro bimestre.
Uhum.
Ainda que a evasão não tenha efetivamente acontecido, porque é sempre bom lembrar que o excesso de faltas inevitavelmente vai causar um problema ou de notas ou de reprovação por faltas mesmo. Então, em situações em que já se detecta no início do ano letivo a quantidade excessiva de faltas ou até a ausência de matrícula, aquele aluno que estava matriculado, sim, no ano anterior e no ano atual ele não se verificou a matrícula. Então, todas essas situações são encaminhadas para o fórum. No decorrer do primeiro bimestre, nós vamos fazer agora já no final de abril, as primeiras audiências coletivas são audiências em que todos os pais e também os alunos adolescentes são chamados.
Uhum.
É feita uma audiência coletiva com a presença do Ministério Público, Núcleo Regional de Educação, outros parceiros, em que nós fazemos a orientação e a advertência desse grupo. Orientação explicando a importância de permanecer na escola, quanto mais tempo uma criança permanece na escola, melhores serão suas possibilidades profissionais no futuro, melhores empregos, melhores salários, e as consequências do abandono da escola. O pai, ele vai ser advertido, que ele pode ser aplicado uma multa a ele no âmbito, uhum, da juventude, ele pode responder a processo criminal, ele pode, em casos mais graves, ser destituído do poder familiar, serão notificados os órgãos do município para, eventualmente, o corte de benefícios sociais, a Bolsa Família é vinculada ao estudo dos filhos,
sim,
então ele pode perder a Bolsa Família, e por aí vai. É uma audiência coletiva de orientação e advertência em que nós conseguimos já um retorno muito bom, aí de 40%, 50%, até 70% dos alunos imediato. E o processo segue, né? Esse é só o primeiro passo. O processo ao longo do ano são outras medidas subsequentes que são tomadas para resolver da forma mais rápida e qualificada possível esse problema.
E, doutor, no ano de 2015, o projeto inovou ao criar a Escola de Pais. O senhor poderia explicar para a gente como é que aconteceu esse trabalho com os pais dos alunos evadidos?
É importante dizer que o projeto ele começa trabalhando de forma coletiva e depois ele se debruça individualmente sobre os casos não resolvidos.
Uhum.
Alguns casos até não há uma omissão dolosa dos pais e dos alunos. Muitas vezes o aluno, por exemplo, mora numa comunidade distante e não tem ônibus escolar.
Sim.
Então é um problema que o fórum tem como auxiliar aquela família a resolver. Em alguns casos, a prática de bullying. Então, às vezes, o pai nem sabe que o filho está sendo ameaçado, está sendo motivo de piadas aí exageradas, está sendo vítima de bullying na escola. Às vezes, até a escola ainda não detectou. Então, nós também iniciamos o processo de resolução desse problema. Mas essa escola de pais, nós iniciamos ano passado, vamos repetir esse ano, é uma forma de tratar dos assuntos que são as causas da evasão. Então, nós falamos sobre álcool, sobre drogas, falamos sobre gravidez precoce, falamos sobre o trabalho infantil, que ele é proibido, né? É muito comum hoje o adolescente querer o dinheiro, porque ele quer comprar um tênis, ele quer comprar um telefone celular, um tablet, e ele e a família tem dificuldade financeira. Então, não é raro o adolescente que começa a ir atrás de emprego, empregos normalmente informais. Ele deixa a escola para poder trabalhar, ele não vê mais sentido na escola se ele já está trabalhando. Contudo, diante da baixa qualificação e da informalidade desse emprego, a curto, no máximo a médio prazo, ele vai ser mandado embora.
Uhum.
Ele não vai ter aí nenhuma qualificação profissional e não vai ter mais a escola. Então, ele vai ficar um bom tempo sem trabalhar, não vai conseguir mais colocação no mercado de trabalho. É importante dizer que o Brasil é um dos campeões mundiais da geração nem trabalha, nem estuda. Então, numa pesquisa que foi feita no âmbito de toda a América Latina, o Brasil é líder da quantidade de jovens, de adolescentes e adultos jovens, de que largaram a escola para trabalhar e pouco tempo depois ficaram sem trabalho, sem estudo. Então, a escola de pais é para trazer esses temas à tona, para que os pais conheçam mais essa sistemática de esses problemas que levam à evasão e possam ter também um conhecimento maior sobre o assunto e uma possibilidade maior de resolver esses problemas por conta ou de ter a consciência de que o poder público vai intervir na sua família para ajudar a resolver esses problemas.
Uhum. E, doutor, agora em 2016, paralelamente ao planejamento das audiências coletivas, foi lançado também o projeto Acolher Bem. No que consiste esse projeto em específico, doutor?
O projeto de combate à evasão escolar, ele todo ano nós vamos incrementando. Nós vamos buscando o que ainda não foi feito que pode auxiliar a resolução do problema do abandono da escola. Nós já trabalhamos com os pais e adolescentes na orientação e advertência lá desde o início do projeto, desde 2008. Ano passado, nós começamos a trabalhar de forma mais firme nas causas da evasão escolar, não apenas de maneira individualizada, tratando cada família ali que não resolveu o problema depois da audiência e advertência e orientação, mas também trabalhando com os pais aí em uma espécie de escola mesmo, por isso que nós chamamos de escola de pais. O Acolher Bem é o trabalho com os professores. Os professores do ensino médio, principalmente, os professores do ensino de jovens e adultos, eles recebem esse público que nós trabalhamos com o combate à evasão escolar. Então, às vezes, o aluno que já está lá um ano inteiro fora da escola, vem o projeto de combate à evasão escolar e ele volta para a sala de aula. Às vezes, aquele aluno que faltou todo o primeiro bimestre, foi um ou outro dia só para a escola, vem o projeto, ele é orientado, os pais são divertidos e ele volta para a sala de aula. O que acontece? Muitos ambientes escolares ficam conturbados, porque esse aluno, em regra, ele é indisciplinado, ele volta porque ele foi orientado, mas ele não volta muito de boa vontade no começo. Ele muitas vezes faz uso de drogas, às vezes até é o traficante da escola.
Sim.
E faz uso, às vezes, ostensivo para provocar mesmo os professores, até dentro do ambiente escolar, muitas vezes. Então, o que acontece? Os professores, eles têm um trabalho muito mais difícil para lidar com esse público. A nossa ideia do projeto Acolher Bem foi possibilitar aos professores criar um grupo permanente, ou melhor dizendo, até pequenos grupos de professores, que são tratados no âmbito da psicologia de forma terapêutica. Uhum. Esses professores foram chamados, todos estão participando voluntariamente do projeto. Nós tínhamos dois grupos, já estamos criando o terceiro, agora nesse primeiro semestre. Esse grupo de professores se reúne no âmbito de uma instituição parceira, aqui uma instituição de ensino superior, que é parceira do fórum,
uhum.
E a disciplina de psicologia criou um grupo de terapia coletiva que trabalha com esses professores semanalmente. Semanalmente eles se reúnem com um psicólogo e acadêmicos de psicologia supervisionados pelo professor psicólogo, e eles vão trabalhar com essas dificuldades que eles têm para lidar com esse tipo de público. Lembrando que nós temos o Paraná um dos campeões de licença de professores por problemas médicos.
Sim.
E por problemas de estresse e problemas médicos causados por essa situação difícil do professor aqui, né? Um trabalho dos mais complexos, sem dúvida nenhuma. E é uma forma de nós contribuirmos justamente com os professores que têm uma dificuldade maior e até para que os professores também tenham um pouco mais de conhecimento, hein? Inclusive no sentido de auxílio de capacitação para que os professores saibam como lidar, como abordar esse aluno. Como abordar um aluno que vai com droga para a escola, o aluno que desrespeita, que ameaça o professor na frente de toda a sala de aula. E esse é o projeto Acolher Bem.
Uhum. Doutor, nós podemos dizer então que para os professores, o ônus profissional e também pessoal de lecionar para esse tipo de público é bem significativo. E de que maneira o projeto vai auxiliar nesse sentido?
A ideia é criar mais uma porta, um canal, para que o professor possa ter um pouco menos de estresse, conseguir lidar melhor com esse problema. Uhum. Né? Na medida em que o professor começa a lidar com problemas mais complexos, ele precisa de uma ajuda mais qualificada. E nós sabemos também, lamentavelmente, que a estrutura de poder público no âmbito das secretarias de educação ela é muito diminuta, né? Nós já não temos nem o psicólogo em todas as escolas, como seria recomendável, para lidar com os alunos problema. O que não dizer dos professores, né? Os professores, infelizmente, não são reconhecidos nem financeiramente, nem com corpo aí de estrutura das secretarias de educação para que possam lidar com os problemas que eles têm no dia a dia como profissionais de educação. Então, a nossa proposta como Poder Judiciário, nós temos os nossos parceiros já tradicionais, as faculdades aí da nossa região de Nova Vitória. A nossa proposta, conversando com o curso de psicologia, foi criar uma estrutura paralela em apoio à Secretaria de Educação. Tudo isso é feito com apoio também do Núcleo Regional de Educação, que também é um parceiro nosso nesses projetos. E os professores que voluntariamente se inscrevem participam disso e nós vamos agora, a médio prazo aí, detectar de que maneira isso vai contribuir com a vida desses profissionais.
E, doutor, no geral, qual que é o papel do professor nesse trabalho específico de evasão escolar?
O professor, ele é uma figura aí de essencial importância na medida em que ele tem contato direto com os alunos. Ainda que o diretor da escola conheça esse aluno, o pedagogo, né, nós já tenhamos esse aluno com um processo já aberto junto à Vara da Infância e Juventude, quem tem o contato diário, cotidiano com o aluno é o professor. Então, o professor, ele detecta, ele conhece o aluno, ele detecta um problema, ele sabe quando um aluno está sofrendo bullying ou ele é o primeiro a perceber que há algo de errado no comportamento do aluno. Às vezes é um aluno extrovertido e, de repente, de uma hora para outra, ele passa a ficar quieto, cabeça baixa. Ele é um aluno que vinha todo dia, participava ativamente da sala de aula, ele começou a faltar de repente e o professor sente que ele está inseguro, que ele chora, às vezes escondido. O professor tem um papel fundamental. O professor, ele pode ser um elo de ligação muito forte, aí inclusive em detectar problemas graves. Às vezes um aluno que sofreu abuso sexual de um familiar, sofreu violência física. Então, nós valorizamos muito, não só por isso, claro, mas nós valorizamos muito o profissional de educação, professor, porque ele pode trazer o problema na frente, né? E é muito legal que em União da Vitória, como nós temos esse contato com o núcleo, os professores,
sim,
muitas vezes antes do processo do projeto, melhor dizendo, de evasão escolar se iniciar, o professor já procura o fórum, já leva uma situação de um aluno em particular, para que nós possamos tratar de forma mais qualificada antes até já do projeto começar.
E, doutor, em relação à família, qual que é o papel dos pais, dos familiares mais próximos em estimular essa educação do jovem em combater a evasão escolar?
A família também tem grande importância, claro. O problema é que nós lidamos com a família que, em regra, essa geração de pais, principalmente aqueles já que têm filhos adolescentes, são pais que não estudaram até o final aí da vida escolar. São pais que já não viram muita importância, nunca foram incentivados ao estudo. Culturalmente, para eles, a escola não é algo que necessário, exatamente. Muitas vezes até um ônus, né? De que verificar se os filhos estão fazendo a tarefa, levar o filho até a porta da escola. Aí a escola chama para entregar os boletins na reunião bimestral e o pai vê aquilo como um problema e não como uma ótima oportunidade de conhecer os professores, conhecer o diretor, entrar dentro da escola que o filho estuda. Então, nós tentamos, de alguma maneira, incutir e internalizar junto ao pai, mãe, aos guardiães. Muitas crianças hoje em dia moram com os avós, isso não é nada incomum. Então, nós tentamos colocar essas informações de uma forma mais qualificada para que eles reflitam, avaliem a importância da escola. Se o aluno adolescente muitas vezes já não tem interesse de ir para a escola, quando o pai é omisso, negligente, ou também não dá muita importância, aí que o abandono da escola acontece naturalmente, né? Então, essa nossa ideia de trazer essa importância da escola para a transformação da vida do seu filho, e muitas vezes o próprio pai vai ser beneficiado ali a médio, longo prazo, na medida em que o filho terá um emprego melhor, poderá auxiliar todo o núcleo familiar a ter uma vida melhor.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Carlos Mattioli. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre evasão escolar, mais especificamente sobre o trabalho desenvolvido na comarca de União da Vitória com os alunos, pais e professores, que visa minimizar ao máximo a evasão escolar. Doutor Carlos, na opinião do senhor, uma relação mais harmoniosa entre os pais e os professores também pode auxiliar nesse combate à evasão escolar?
É interessante, Jéssica, quando nós fazemos as reuniões coletivas, eu sempre pergunto, qual pai e mãe presente? Né? Às vezes nós temos 70, 80, 200 pais, né? Nessas audiências coletivas. Eu pergunto, qual pai e mãe aqui conhece o professor do seu filho? Normalmente nem metade levanta as mãos, né? Eu pergunto, qual pai e mãe conhece o diretor da escola? Diminui mais ainda. Qual pai e mãe frequenta assiduamente a escola? São uma porcentagem pequena. É muito importante dizer que muitas vezes o pai e a mãe vê o filho entrando no ônibus da escola, a criança desce, o adolescente desce na porta da escola e às vezes não entra. Às vezes ele fica na praça em frente da escola, às vezes fica fazendo uso de alguma substância entorpecente. Então, se o pai ele não frequenta a escola, não conhece o professor, é muito difícil de detectar o problema no início. Aí, quando o pai é chamado para essa audiência coletiva, já agora no final de abril, o pai pensa, puxa, mas como assim meu filho tem 20 faltas? Ele vai todo dia, ele põe uniforme, entra no ônibus da escola, né? E às vezes até a oportunidade do professor fazer alguns questionamentos ali. Se o pai vai até a escola, vai um dia da semana lá cumprimentar o professor... É uma forma do professor trocar uma ideia rápida, perguntar por que a criança começou a chegar suja, não tomou banho, por que a criança está cabisbaixa e não está respondendo mais as perguntas como fazia antigamente. Então, esse relacionamento de escola e pais é de fundamental importância, até porque nós temos uma visão mais global de que com os pais dentro da escola é muito mais fácil da escola ter uma força, inclusive, para se desenvolver. As escolas limpas, mais novas, que têm projetos desenvolvidos aí que chamam a atenção da sociedade, são escolas em que os pais estão lá dentro participando dos projetos, das atividades, né? É muito mais fácil também para o diretor, para os professores conseguirem angariar simpatia, inclusive dos órgãos públicos, para conseguir desenvolver projetos e ter verbas destinadas aí para o seu desenvolvimento.
Doutor, queria pedir para o senhor agora contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais foram os principais motivos que o levaram a criar esse projeto de combate à evasão escolar na comarca de União da Vitória.
Como eu falei no começo da nossa entrevista, era muito incômodo para mim como profissional do direito, como juiz da vara da infância e juventude, verificar que um processo começava muitas vezes em fevereiro ou março e terminava em dezembro. Um processo que envolvia uma única criança, um único aluno, e muitas vezes nós não resolvíamos nada, porque nós iríamos descobrir lá em setembro, outubro do ano letivo, que aquela criança estava sofrendo bullying, ou que a menina tinha um namorado que ele ameaçava ela por ciúmes, que ela não deveria ir para a escola, e ela começou a parar de frequentar a escola. O processo ele é muito moroso, né? O Poder Judiciário ele é muito devagar em todas as áreas de atuação. E basicamente, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar enxugando o gelo. Nós, muitas vezes, estamos nos enganando também como profissionais do direito e não estamos resolvendo absolutamente nada das situações que são levadas até nós. Então, a ideia, no começo, foi de tentar mecanismos diferenciados para efetivamente resolver os problemas que são levados até nós. E mais ainda, trabalhar de forma preventiva também, porque dessas 200, em alguns anos 400, 500 famílias que nós atendemos nesses projetos, muitas delas sequer chegariam até o fórum. Trabalhando de forma coletiva, o conselho tutelar, a escola acaba encaminhando casos que em muitas situações poderiam não chegar até o nosso âmbito. E de nada adianta não resolver agora, né? Muitas vezes o problema da evasão escolar de hoje é o crime de amanhã. O adolescente que não vai para a escola hoje, ele pode ser um adolescente praticante de delitos e nós vamos atender esse adolescente de uma outra maneira muito mais difícil, muito mais complexa, junto à vara da infância e juventude. Então, são inúmeros motivos que nos levaram a tentar transformar um pouco essa forma de atuação tradicional que não leva a uma resolução muito satisfatória efetiva, dos problemas, né, que estão à nossa volta.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os resultados obtidos até o momento com o projeto?
O projeto ele é muito legal de acompanhar ao longo dos anos, porque nós acabamos visualizando de tudo, né? Há muitas situações, por exemplo, de adultos que voltaram a estudar. Eu tenho um exemplo de uma senhora, 4 anos atrás, que ela acompanhava nessas audiências a neta, e a neta entrou num dos projetos paralelos, era uma avó que tinha guarda da neta. E a neta entrou num dos projetos paralelos dos nossos parceiros do curso de psicologia. Então, a neta toda semana ia frequentar esse curso, era um curso de orientação vocacional, que ela se inscreveu pelo projeto. E a avó acompanhava. Como a avó não tinha dinheiro para transportar 2 vezes a neta para ir levar no começo da noite, voltar a buscar às 10 horas da noite, ela ficava acompanhando esse curso dentro da sala de aula com os professores de psicologia. Aí, no final do curso, a avó sentiu aquela necessidade da importância de estudar e ela mesma, analfabeta, voltou a frequentar a sala de aula. Ela se matriculou no estudo para jovens e adultos e voltou a frequentar. Então, são inúmeras situações que nós detectamos aí de pessoas que vão atrás, precisam de uma ajuda maior do poder público. E sem falar também que os índices aqui na região de União da Vitória em que nós trabalhamos eram índices muito ruins. O índice de desenvolvimento humano, IDH, do IBGE, nós temos médias abaixo de outras regiões do Paraná. Os índices de evasão, o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, em 2008, quando nós começamos o projeto, ele era um índice dos piores de todos os núcleos regionais do estado do Paraná. Hoje nós disputamos com regiões mais desenvolvidas do estado, com índices muito mais baixos de abandono da escola. Então, nós tivemos já uma transformação grande ao longo desses anos. A dificuldade continua agora, por exemplo, esse ano em época de crise, né? Então, muitos adolescentes vão buscar o trabalho e sair da escola. Então, a dificuldade ela é contínua. O projeto ele não pode parar, porque os problemas continuam acontecendo à nossa volta, né?
E, doutor, o senhor comentou com a gente que a cada ano o projeto vai sendo incrementado. E quais são os planos para o futuro do projeto?
Os planos em 2016 agora são avaliar o projeto Acolher Bem, que lida com os professores, né? Então, verificar de que forma nós vamos contribuir com isso, qual vai ser a visão dos professores sobre esse projeto para aumentar ou não nos próximos anos. E esse ano também incrementar a escola de pais. Né? A escola de pais foi sensacional ano passado. Nós tivemos aí palestras sobre os assuntos mais diversos. Os pais saíram muito satisfeitos, né, no final dessa parte do projeto que chamamos de escola de pais, por saírem com conhecimento mais qualificado sobre questões as mais diversas. Então, esse ano é o mote do projeto avaliar essas duas situações e para que possamos incrementar no ano que vem.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes de finalizarmos a entrevista, eu queria pedir para o senhor contar um pouquinho mais sobre a sua experiência pessoal na coordenação desse projeto.
A experiência pessoal é, como eu falei há pouco, é a gratificação de poder efetivamente atuar de uma forma concreta na resolução dos problemas que são trazidos até nós. É muito ruim, como juiz de direito, ficar de mãos atadas, né? O juiz de direito ele precisa sair do gabinete, Particularmente o juiz de direito da vara da infância e juventude, ele não vai resolver os problemas, ele não vai ajudar de alguma maneira a resolver os problemas que são levados até o fórum se ele não conhecer a sociedade, a comunidade em que ele atua. Ele deve ir até a escola, ele deve conversar com os professores, diretores, pedagogos, buscar parcerias, até porque o próprio Poder Judiciário ele tem limitações também orçamentárias e de profissionais, de equipes técnicas. Então, o sentido de visão pessoal é de poder trazer uma forma diferenciada de trabalho que efetivamente vem funcionando nos últimos anos e o Poder Judiciário atuando de uma forma mais concreta, mais efetiva no auxílio das comunidades que são, principalmente as comunidades hipossuficientes, com carência financeira, uhum, e social, cultural, podendo contribuir de uma forma mais efetiva para o desenvolvimento dessas pessoas, desses núcleos familiares.
Dr. Carlos, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço o convite, Jéssica, sempre à disposição. Aí meus cumprimentos também aos ouvintes que acompanharam.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá e um excelente final de semana.
AM 630, a serviço da comunidade.